Demi Sessi e agora eu vou conversar com o pesquisador e escritor guineense Leonel Mendes sobre o livro Descaminhos do Sistema de Ensino Guineense, Avanços, Recursos e Perspectivas. Leonel, seja bem-vindo.
Olá, muito boa tarde, Dani. Obrigado pela oportunidade.
Estou muito feliz de tê-lo aqui no, na Voz da América. E antes da gente falar um pouquinho do livro, Leonel, eu sei que você está aí no Brasil, né? Você está na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia, fazendo o seu mestrado. Como é que está a situação aí com relação ao coronavírus?
Olha, Dani, a gente está aqui nessa cidade, né? Cumprindo com o isolamento social, como foi decretado pela autoridade competente, né? Já há quase um mês, enfrentando essa dificuldade, né, que realmente acabou mudando o nosso ritmo. Estamos nessa luta e esperamos em breve a gente vai ultrapassar essa situação e vamos ser muito mais fortes, tanto para a comunidade guineense e comunidade também africana que está nessa cidade. Estamos unidos, né? Cada um cumprindo o isolamento social na tua casa, fazendo aquilo que é decretado pela autoridade competente e sanitária do município, do estado e do país.
Agora, me conta mais sobre o livro de Caminhos do Sistema de Ensino Guineense, Avanços, Recursos e Perspectivas.
É um livro que eu lancei no ano passado, dezembro de 2019. O livro foi escrito justamente para poder trazer uma visão muito mais crítica do nosso sistema de ensino guineense, através de uma abordagem, de uma perspectiva assim, mais analítico, histórico, crítico. E começamos a fazer abordagem desde o período de luta pela independência, como era a educação naquele contexto histórico, as escolas nas zonas libertadas, foi construída pelo PGC, que era o único partido, né, no contexto da luta. E a gente foi buscando informação e não necessariamente fizemos uma história geral de educação no nosso país, que é medicinal, mas tentamos abordar alguns acontecimentos históricos que marcaram o país. A gente vai falando de educação no período de luta pela independência, de período pós-independência, naquele contexto de reconstrução nacional, como era a educação. Os capítulos vão dialogando, são 7 capítulos interligados, né? O objetivo do livro é tentar provocar debates e reflexões para que quem se interessar possa, assim, aprofundar a pesquisa. E deixamos algumas lacunas abertas devido à dificuldade de obter informação, sabe? Aí, no nosso mestrado, a gente vai retomar algumas temáticas que foram não necessariamente aprofundadas. E, provavelmente, também no doutorado, a gente vai trabalhar nessas questões, assim.
O maior avanço no ensino guineense?
De acordo com a nossa pesquisa, houve avanço em certos aspectos. Por exemplo, quando você tem a isenção de taxa de matrícula de ensino básico, já é um avanço muito importante. Sabemos que Guiné-Bissau é um país onde a maioria da família tem dificuldades do ponto de vista financeiro para poder assegurar a escolarização dos seus filhos. Ultimamente também foi verificado ajuda de organizações internacionais que estão trabalhando na questão de manutenção e assegurar a alimentação dos alunos, estou falando de cantina escolar. Esse também é um conquista importante. Eu estou falando de alguns avanços pontuais, sabe? Mas aquele avanço assim, do ponto de vista estrutural, eu não vejo assim, muito avanço, até porque nos últimos 2 anos que a gente parou para ver, podemos observar que, praticamente, do ponto de vista político, anos foram valorizados, mas, do ponto de vista pedagógico, praticamente, em termos de resultado de aprendizagem, foram 2 anos praticamente perdidos. Imagine só, a gente está falando ainda de salvar ano letivo. São problemas assim estruturais que o nosso ensino, infelizmente, vem enfrentando desde o período depois de independência até hoje. A gente não consegue assim ultrapassar essas questões estruturais, né?
Quais são as perspectivas para os próximos 5 anos na educação?
Quando não houver estabilidade política, praticamente não vai ter. Falando especificamente no ensino, eu acredito que deve haver um comprometimento nacional e colocando o ensino como prioridade. É uma coisa assim histórica. Nunca a educação foi priorizada no nosso país.
Eu queria que você me falasse do recuo. O que você percebeu? Qual é o recuo que você destaca aqui para a gente hoje? O que teve maior impacto negativo no país?
O maior impacto negativo no nosso país foram os ciclos crônicos de greves que vem acontecendo nos últimos anos. Porque alguns anos atrás a gente não era assim, principalmente nos primeiros anos de independência. Aquele contexto fala-se de reconstrução nacional. A educação era tida em algum momento como prioridade. As rupturas vão acontecendo, principalmente depois de implementação do programa de ajustamento estrutural, que vai ter mais um impacto negativo no setor de ensino. Depois desse período, você também vai ver, naquele contexto de reconstrução nacional, a gente pode dizer que o setor de ensino era estabilizado. Era tido como prioridade, porque a gente, a educação era usada como ferramenta para poder tentar construir uma sociedade independente que poderia formar quadros para poder assegurar aquele projeto de reconstrução nacional como era desenhado pelo partido PGC, né? E depois daquele período, a partir de anos 2000, automaticamente você vai entrando nos sucessivos problemas crônicos. A gente chegou a assistir uma época onde ano foi anulado, né? Se eu não estiver errado, em 2003, 2004, o ano foi anulado. Um recuo assim que a gente pode pontuar, não só esse tipo de anulação de ano escolar, mas também de falta de pagamento dos professores. Um problema também bem crônico, apesar que não era visto anteriormente nos anos 80, até no ano 90, mas a partir de 2000 a gente também vem vivenciando esses problemas, né? Com de falta de pagamento de professores, que são de greve, que são de greve, sabe? E são recursos que a gente não pode permitir para que isso continue do jeito que está.
Você me enviou aqui uma foto da capa do livro, tá muito bonita, e eu quero saber, o livro já está disponível à venda, pode ser comprado online?
Quem quiser o livro pode comprar no site da editora CRC, e também tem um livro em PDF, está disponível também à venda. E para quem está em outro país, exemplo, Portugal, França, nos países da Europa, realmente a editora disse que é possível comprar o livro, eles estão enviando o livro nesses países. Aqui no Brasil é muito fácil. Eu tenho alguns livros aqui que eu havia planejado fazer o lançamento, mas devido a essa pandemia acabei cancelando todo o compromisso acadêmico que eu já havia planejado desde dezembro. Aí o livro está sendo comprado e a circulação também é muito grande na comunidade acadêmica. Muitas pessoas tiveram acesso ao livro. Eu estou recebendo retorno assim muito interessante, pessoas que já leram o livro. Eu estou tendo essa oportunidade de receber feedback por parte dos leitores, que eu acho que é muito interessante e vai me ajudar bastante a fazer algumas alterações na segunda edição, que provavelmente pode ser nesse ano ou no início do ano que vem. Por outro lado, também fiquei um pouco triste, porque até no momento não consegui fazer lançamento do livro em Guiné. Eu gostaria tanto que seja feito, mas infelizmente a gente não tem previsão, nós não sabemos ainda até quando ou quando que isso vai ser concretizado.
Leonel, já estamos aqui no final da nossa entrevista, mas eu quero ainda fazer uma pergunta para você. eu estava lendo a sua biografia e você tem uma biografia muito interessante. Você tem uma licenciatura em pedagogia, você é bacharel, tem um bacharel em humanidades, você é pós-graduado em gestão pública, você também atuou como professor de inglês, foi um dos fundadores de uma associação de estudantes e amigos da África. Você tem uma biografia assim, bem interessante. E eu queria saber quem que te inspirou a seguir esse caminho acadêmico.
Com certeza, eu recebi influência de várias pessoas e também muitas pessoas me inspiraram de chegar até aqui e escrever um livro. Mas eu acredito que é um esforço pessoal mesmo, sabe? E eu, antes de eu vir para o Brasil, eu já tinha uma formação superior em Guiné, fiz curso superior de língua inglesa em Guiné. E aí eu vivenciei problemas de ensino no nosso país. Eu atuei como professor lá em Guiné, sem dar nossa a situação. Aí fui interiorizando esses problemas, até chegar um ponto que eu falo, poxa, eu tenho que fazer algo, já tenho condição de fazer algo para poder provocar debate. A gente foi conversando, quando comecei, na verdade, nem pensei assim no livro. Eu começava a escrever artigo, mas chegou a passar número de página. Aí eu fui conversando com colegas, mandei dica, e muitos colegas disseram, cara, você já está ficando 40 páginas, eu acho que nenhuma revista científica vai aceitar o seu artigo de 40 páginas, porque você não quer transformar um livro em PDF, não sei o quê, em e-book. Eu falei, como é que eu vou conseguir transformar um livro? Eu acho que não vou ter condição. Aí eu fui conversando com alguns professores e algumas pessoas também que me ajudaram bastante, sabe? Aí passei dica, e eles me aconselharam, né? Me apoiaram, disseram que eu tenho toda a condição, eu estava indo bem. Aí eu fui aprofundando na pesquisa e montei um projeto do livro e pedi ajuda aos professores da minha faculdade, outras pessoas também que estão em Bissau, sabe? E recebi esse feedback e comecei a escrever. É um livro que foi escrito quase em um ano.
Entendo, Leonel. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui na Voz da América e quero desejar muita sorte e muitas oportunidades aí para você e que você nunca desista dos seus sonhos e que você tenha muito sucesso.
Muito obrigado, Dani. Queria agradecer no fundo do coração pela essa oportunidade concedida de poder falar um pouco do meu livro e da minha trajetória acadêmica.